também.
No judiciário isso é importante. Então, desigualdade de gênero tem que ser uma dimensão importante. Outros, você falou da mortalidade infantil. Né? Mortalidade infantil, ela vem caindo de maneira consistente e hoje mais concentrada naqueles óbitos mais próximos do nascimento, né? Que também tem relação com a assistência. Então, isso. Temos que melhorar a assistência à gestante. Né? Para dar um exemplo, né? Um indicador dos objetivos do desenvolvimento sustentável que o Brasil não consegue melhorar é mortalidade materna.
Saiu uma matéria hoje, né? Saiu uma matéria hoje.
Não vi, saiu?
Saiu.
Mas como é essa, mortalidade materna? No parto, a morte no parto?
Até um período após o nascimento da criança, né? Sim. Ainda no puerpério. Sim. E isso foi muito agravado no período da pandemia. Porque houve o corte de acesso, sim, né? Sim, então, isso. Você precisa ter uma assistência de uma maneira integral. Não é só chegar lá, vou ter a criança. Tem que ter o histórico, sim, né? Acompanhamento, antever, uma série de questões. Então, esse é um indicador seríssimo e que o Brasil não consegue atingir a meta estabelecida lá no ODS. Esse é um indicador.
Tem uma meta e o Brasil está muito abaixo dessa meta.
Sim.
E não houve nenhuma melhora nos últimos anos? Está estagnado? Como é que está essa situação?
Foi um dos poucos indicadores que o Brasil não conseguiu atingir. Não consigo te dizer agora exatamente qual. Certo. Mas esse sempre é um indicador que é um ponto de atenção importante. Saúde, né? Da mãe e da criança.
Com certeza.
Então, reverbere mortalidade infantil. Educação também, né? Uma das críticas a esse indicador, por exemplo, ele não está considerando, por exemplo, a escolaridade da população adulta com ensino médio, por exemplo. A gente sabe que o ensino médio é um grande gargalo e que a qualidade da educação é algo que precisamos, né, melhorar. O Brasil consegue colocar grande parte das suas crianças na escola. Mas é a qualidade disso.
Sim.
Né? Isso reverbera para a gente.
Da patina no PISA, né?
Exato, isso chega para a gente aqui na UFRN, isso, né? Quando você tem uma sala muito mista, de diferentes pontos de partida, e que o aluno ele tem uma certa dificuldade. Então, a gente tem uma série de políticas, né? De tentar melhorar conceitos básicos que ele deveria ter aprendido e que não consegue chegar, porque a qualidade não é lá. Assim, ainda muita
coisa. Se você fosse uma governante hoje no Rio Grande do Norte, você comemoraria o quê? Como é que eu vou dizer assim? O que foi que melhorou no meu estado? Para a gente ser bem, bem explícita para as pessoas. O que é que está melhor, por quê?
Olha, se eu fosse a governadora...
Onde é que eu vejo?
Né? Tem que ter muita, né? Iluminação.
E coragem, né?
Coragem, né? A gente tem que ter muita coragem, né?
Aí sim. Mas faz só de conta.
Isso. Olha, eu acho que empregabilidade, eu acho que ações assim para aumentar as oportunidades, principalmente para a população jovem no mercado de trabalho, deveria ser um foco. Sabe, o estado do Rio Grande do Norte ser um lugar de mais oportunidades de trabalho.
Há um gargalo nesse aspecto?
Eu acho que sim. Você percebendo, até mesmo quando a gente trabalha, né, com jovens, né, e aí formando, saindo da graduação, vejo um certo desalento às vezes.
E onde é que você vê, assim, onde é que você vê mais assim, nesse estudo que você fez, onde é que você vê mais dificuldade das pessoas entrarem no mercado de trabalho? As pessoas esperam um emprego público, um emprego numa empresa, um emprego sem vínculo. Onde é que você vê mais dificuldade?
Você tem umas ideias, né, assim, que vem pairando, né? Eu quero ter meu próprio negócio.
O empreendedorismo,
etc. Né? Mas eu acho que é você ter mais oportunidades das pessoas se engajarem mesmo, sabe? O desenvolvimento econômico. Eu acho que o maior desenvolvimento econômico do estado, eu acho que poderia impulsionar
uma
isso.
Uma capacitação,
né?
Seria interessante,
que
trabalho
é também.
De capacitação?
Se a gente pensar, né, isso também, né, em todas as coisas. Né, é um estado tão rico em termos naturais. Né, então,
sim,
assim,
certeza,
é um estado que acho que poderia explorar mais.
E esse trabalho que você fez foi o quê? Foi com base em quê? É um trabalho de tipo um doutorado, alguma coisa assim?
Sobre os indicadores?
Esse trabalho que você faz.
É especialista em demografia,
sim,
né?
Sim, isso. Sim. Aí vou explicar o que é o bicho demógrafo,
isso.
Né?
De onde vem, exatamente, de onde vem todas essas informações.
É bom.
O demógrafo, ele vai estudar a dinâmica da população. Então, as três componentes, mortalidade, fecundidade e migração. E também o demógrafo é aquele que vai trabalhar com essas fontes de informações, esses dados, né? Todos esses dados que a gente está falando aqui vêm de dados do IBGE, ou seja, informações populacionais. Então, por exemplo, tem uma disciplina que eu falo, só fico falando de indicadores socioeconômicos, né? Entre eles, essas, tudo isso aqui que a gente está falando, né? Sim. Que é para ensinar a mexer, a trabalhar com o dado, e o Brasil tem muita informação, o Brasil é um grande produtor de informações.
Uma pergunta com relação a isso. A extrema-direita, com a qual a gente estava aqui se relacionando em termos de notícia agora, ela aprendeu uma estratégia muito interessante, que é a seguinte: quando o dado não é bom para ela, ela vai e quebra o termômetro. E aí, há um debate muito forte trazido na bolha, pela bolha da extrema-direita, de que o IBGE hoje não seria um órgão de confiança. Então, assim, por exemplo, sai um dado de desemprego, e aí sai em torno de 6%, que é um dado muito positivo para o Brasil. E aí eles dizem assim, ah, o IBGE do governo, Lula deve ter mexido. É possível alguém do governo chegar dentro do IBGE e mudar um resultado lá de uma determinada pesquisa?
Eu acho que falta também letramento em estatísticas, sabe, em dados. Porque, assim, o Brasil produz tanto, né? E é tão premiado porque tem os seus dados. E sem dado não tem política pública, certo?
Com certeza. Você vai
então,
se basear
não, não
em quê?
Então, não tem como.
Que é um
não
óculos,
tem como,
né? É um óculos, né?
Isso, é um óculos que você precisa colocar. E aí, eu acho que falta, sabe, Daniel? Assim, porque isso tudo vem na esteira de descrédito, tentativa de descrédito à ciência. Porque isso tudo, né, é científico que tem sido dito, né, que a gente fala sobre essas questões. Então, eu acho que falta mesmo, sabe, assim, estratégias de letramento sobre o indicador, sobre dados, né, e aí essa coisa da manipulação, né, que fica no imaginário das pessoas, como se alguém fosse lá no computador, né,
falar assim,
eu vou maquiar
isso,
o dado.
Realmente, na
direita, pandemia.
Não, e agora, eles, a extrema-direita brasileira, eles também questionam dados do IBGE, que eles dizem que está infiltrado, está aparelhado pelo PT, né, então eles acreditam os dados oficiais.
Homicídio em queda também, agora o mapa da violência.
Bem marcado. Isso é uma ótima dimensão, que eu acho que também...
A de homicídio.
Assim, é uma ótima dimensão. E aí, no Rio Grande do Norte, né, você tem uma redução.
Grande.
Né?
Mais de 50%.
E as pessoas têm que entender o seguinte, a política pública atua, você vai lá e observa o retrato, né? Aceita, né, que teve mudanças e que as coisas são de várias
positivas,
são mudanças positivas, isso é bom para o conjunto da sociedade.
Isso.
Para todo mundo, para ambos os lados, é bom você viver numa sociedade em que você tem essas questões em desenvolvimento, em resolução, e que faz parte também do ambiente democrático, né? A gente ficar num país que tem desenvolvimento humano, de fato.
É,
né?
Porque democracia todos, a gente, né, só tem se tiver desenvolvimento humano, né? Tiver igualdade. E agora a Franci Campos aqui na nossa audiência, a gente tem um minutinho, mas ela está dizendo o seguinte, saúde primária... Ela faz essa colocação, né, sobre a saúde primária, diz que os municípios estão deixando a desejar. Essa saúde primária ela deve ser muito importante aí, não é? Em toda essa estrutura que a professora está colocando. E ela também faz a observação de que o desalento é nacional, não adianta capacitar. Lembrem que nós temos engenheiro trabalhando de Uber. É a opinião da Franci Campos aqui.
O buraco é mais embaixo, né? Eu acho que assim, a gente tem... Assim, acho que todas as gerações vão ter os seus dilemas e as suas questões, né, a serem tratadas, né? Então, o indicador não fala que estamos vivendo num mundo, num conto de fadas. Estamos avançando, mas é preciso olhar para as desigualdades internas e, inclusive, as nossos problemas. Do mais básico ao mais complexo, a gente precisa avançar.
Deixa eu, antes da gente encerrar e nos despedirmos, quase que não sai, viu? Da professora Luciana, tem uma notícia agora de última hora. Breaking news! Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que vai classificar as facções brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas, viu, Daniel Menezes Taisa
Galvão? É isso?
Parece que sim. Segundo o governo americano, os grupos serão designados como terroristas globais especialmente designados e também como organizações terroristas estrangeiras. Medida entrará em vigor a partir de 5 de junho, semana que vem.
Vamos aguardar aí para ver o que
é
que vai.
E outra break news, Bolsonaro é quem vai decidir quem fica com a vaga de Castro no Senado. Vai sair da cadeia, a decisão o indicado é outro que deve ir para a cadeia. Sóstenes.
É isso. Amanhã a gente comenta mais sobre isso, exatamente, né? 7 horas, professora Luciana de Lima, muito obrigada pelos esclarecimentos a respeito, obrigada, desses pontos que são complexos, né, para a maioria, sim, da população. Até a gente aprende aqui, exatamente, né, Thaís?
E obrigada, Menezes, pela audiência. Você que disse que
pois
que ouve aqui, claro, assiste o nosso. Tamo junto.
É tamo isso. Junto.
Tamo junto, professora. É isso, minha gente. Muito obrigada, viu?
Obrigada.
Até amanhã.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Agilita. Informa a hora certa. 7 horas, 1 minuto. 88 FM. A sua nova rádio universitária.
Seja repassada aos consumidores.
Na apresentação da Voz do Brasil, hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego no Brasil continua em crescimento.
No mês de abril, foram criados quase 86 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E a taxa de desocupação no país é a menor desde 2012.
Em abril, a atendente Willy da Silva conseguiu uma posição em um restaurante no centro de Brasília. Ela estava desempregada há 6 meses e buscava uma oportunidade de trabalho que permitisse que ela tivesse mais tempo com os filhos.
Porque eu curto muito as crianças agora, né? Final de semana eu estou em casa com eles, é feriado, eu não trabalho. É uma coisa garantida, né? Ter um emprego fechado. Com a carteira assinada e tudo, eu vou ter todos os meus direitos se um dia eu sair e tudo mais.
Assim como ele, milhares de brasileiros conseguiram um emprego no país este ano. Cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril foi de 5,8%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012 para o período. No mesmo trimestre do ano passado, o percentual de pessoas procurando emprego no Brasil estava em 6,6%. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE inclui apenas pessoas desempregadas que estão disponíveis para trabalhar e tentando encontrar uma posição. A coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui, comentou o resultado.
O nível da ocupação segue em patamares elevados, né, mostrando que a capacidade de geração de trabalho e renda no mercado brasileiro segue de forma sustentada.
Outro dado que mostra o bom momento por que passa o mercado de trabalho no Brasil é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mede a quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o CAGED, em abril, foram criados no país 85.888 empregos formais. 3 dos 5 grupos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo: serviços, construção e indústria. Já entre as unidades da federação, 24 das 27 criaram empregos em abril, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o país deve continuar gerando empregos formais.
O potencial da economia brasileira é de crescimento. Ele vai continuar crescendo, portanto, creio que nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados como positivo esse ano.
De acordo com o CAGED, o Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. O salário médio de admissão em abril foi de R$ 2.386,56. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o presidente Lula destacou a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário.
Segundo ele, as 2 folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.
Hoje, o presidente comemorou a aprovação durante encontro com a presidente do Suriname e disse que é uma conquista da sociedade brasileira.
Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, o suficiente para enriquecer a economia brasileira, mas o suficiente para que eles possam ser felizes no mundo do trabalho.
Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, comentou um impacto sobre as mulheres.
Vou pegar um exemplo, as trabalhadoras domésticas, né, que vão ser muito afetadas pela escala 6x1. Nós temos 1,5 milhão de trabalhadoras domésticas. A mulher trabalha 6 dias, chega em casa, vai fazer o quê? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, o impacto sobre as mulheres, sobre os setores menos escolarizados, sobre os setores de menor renda é muito grande para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, cuidar melhor das suas famílias e, como eu estava dizendo, estudar mais, empreender mais. É importante ressaltar isso, o impacto econômico vai ser bom para muitos segmentos. E aqueles segmentos que podem ter um impacto diferente, nós vamos cuidar, nós vamos achar soluções.
A proposta do fim da escala 6x1 segue agora para avaliação do Senado Federal.
Um passo inédito para o futuro dos povos indígenas no Brasil.
O presidente Lula sancionou agora há pouco a lei que cria a Universidade Federal Indígena, a primeira do país.
Com sede em Brasília, a nova universidade terá camping em diferentes regiões e vai oferecer cursos de graduação e pós-graduação.
Prevista para entrar em atividade no próximo ano, a UNIND, Universidade Federal Indígena, será destinada a valorizar os saberes dos povos originários e práticas ancestrais. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é formado em Direito e diz que a Universidade Federal é um sonho de lideranças indígenas visionárias. Ele relata que a iniciativa será o maior investimento na escolarização dos povos indígenas.
A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país.
A Universidade Federal Indígena atenderá inicialmente 2.800 estudantes. A sede será em Brasília, mas unidades descentralizadas serão construídas em outras regiões do Brasil de acordo com a demanda e concentração dos povos indígenas. O ensino será voltado para a formação nos níveis de graduação e pós-graduação. Os cursos terão ênfase em gestão ambiental e territorial, políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias e formação de professores. Para o presidente Lula, o Brasil não pode abrir mão dos saberes milenares dos indígenas.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos. E a gente não pode prescindir do conhecimento milenar que os povos indígenas acumularam ao longo de tanto tempo nesse país e no mundo. Cabe agora ao Estado brasileiro pegar o prédio, prepará-lo para que a gente possa, no menor prazo de tempo, fazer uma festa com os novos alunos que vão entrar.
A UNIND vai contribuir para a formação de profissionais especializados em educação intercultural e garantir a preservação das 274 línguas faladas pelos 305 povos indígenas do Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu hoje a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons.
No encontro, os dois líderes assinaram acordos de cooperação e se comprometeram a estreitar laços entre os países.
Durante visita oficial, a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons, chegou ao Brasil acompanhada de mais 5 ministros. Durante encontro com o presidente Lula, os líderes assinaram 13 acordos de cooperação em áreas como defesa, segurança pública, comércio, energia e proteção da Amazônia. O Suriname vive um momento de crescimento econômico após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar ainda mais o comércio bilateral. Mesmo com um crescimento de 25% desde 2023, o presidente afirmou que ainda existe potencial para esse aumento.
Como vocês agora vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês, aí a gente vai poder equilibrar a balança comercial, porque nós vamos importar um pouco de petróleo de vocês para compensar a nossa colaboração com o Suriname.
Na área ambiental, os dois países pretendem ampliar ações conjuntas de combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia, como afirmou o presidente Lula.
Estamos unindo esforços regionais no enfrentamento ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo. O novo acordo com a Polícia Federal vai ampliar nossa cooperação no combate a ilícitos transnacionais, com destaque aos crimes ambientais e de mineração.
Os governos também assinaram acordos para ampliar as conexões aéreas e marítimas entre os dois países e avançar no chamado Anel das Guianas, projeto de integração regional que liga o norte do Brasil aos países vizinhos da região amazônica. Reportagem Raquel Mariano.
Quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na Operação Fluxo Oculto.
A ação conjunta entre o governo do Brasil e estados tem como objetivo desmantelar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Nesta nova fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação, batizada de Fluxo Oculto, contou com a participação de órgãos federais e estaduais. O alvo é um esquema criminoso no setor de combustíveis, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações identificaram 6 novas fintechs, empresas voltadas para serviços financeiros digitais, que, na verdade, operavam como bancos paralelos das organizações criminosas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a grande movimentação financeira das fintechs no esquema.
Uma movimentação total de R$ 26 bilhões em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende um sinal de alerta para os órgãos de inteligência, que a gente espera avançar no combate ao crime organizado, da maneira que encorpa e da maneira inteligente, que é fazendo asfixia financeira.
Em outra frente de atuação, os agentes cumpriram mandados contra empresas e pessoas que atuavam na adulteração de combustíveis. Somente com um esquema que utilizava nafta petroquímica, os prejuízos aos cofres públicos atingem a marca de R$ 200 milhões em 2 anos. De acordo com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Júlio Nishida, a operação vai impedir que milhões de litros de gasolina adulterada sejam repassados aos consumidores.
A Agência Nacional do Petróleo, em etapas anteriores, interditou e apreendeu pouco mais de 2,5 milhões de litros de gasolina adulterada com essa nafta, e com o trabalho de hoje, a gente impede de outro quantitativo igualmente danoso chegar ao consumidor, chegar à sociedade, em fraudes que envolvem qualidade, dano ao consumidor, dano ao erário, lavagem de dinheiro e vários outros danos à sociedade.
Participam da Operação Fluxo Oculto 135 servidores da Receita Federal, além de dezenas de servidores dos órgãos parceiros. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
Em 2015, com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, despejou-se resíduos tóxicos e lama no Rio Doce, contaminando a água em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Desde então, a água do rio vem sendo monitorada. Inicialmente, esse trabalho era feito pela Fundação Renova, que foi extinta em 2024.
Agora, com o novo acordo do Rio Doce, o monitoramento passa a ser feito pela FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, ligada ao Ministério da Saúde.
Esse mês, a FUNASA começou a segunda etapa de verificação e testagem da qualidade da água em 173 pontos dos dois estados.
Mais cedo, nós conversamos com Lenildo Moraes, presidente da Fundação, sobre esse trabalho e também sobre a segurança hídrica proporcionada pelo programa Cisternas, na região do semiárido brasileiro. Acompanhe.
Presidente Lenildo Moraes, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Vamos começar falando do trabalho que a FUNASA vem desempenhando no monitoramento da qualidade da água do Rio Doce. Isso é necessário ainda por causa das consequências do rompimento da barragem do Fundão em Minas Gerais em 2015. Como é que é feito e onde é feito esse monitoramento?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano Seixas. Olha, a Operação FUNASA...
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal.
lives, reportagens especiais, colunas, vídeo reportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @nucleoduna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
gratuita e o benefício é destinado a pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no CadÚnico e com renda mensal de até R$ 218,00, estudantes da rede pública de baixa renda e pessoas em situação de rua. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda.
A Receita Federal já recebeu mais de 37 milhões de declarações e a expectativa é chegar a 44 milhões de documentos.
Quem entregar fora do prazo estará sujeito à multa.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo para viabilizar operação de crédito ao BRB.
STJ define que qualificadora de violência de gênero também se aplica a agressões contra a mulher em relação homoafetiva.
Semana na conciliação. Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecha um acordo de mais de 7 milhões de reais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira um acordo entre a União, o Governo do Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília para viabilizar uma operação de crédito destinada ao reforço financeiro do BRB.
A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux. Marcelo Della Libera.
O acordo permite que o Distrito Federal contrate um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para capitalizar o banco. A operação terá garantia de um sindicato de bancos e contragarantia vinculada às verbas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.
O Comitê Nacional de Inteligência Artificial no Judiciário aprovou duas medidas para ampliar a segurança da inteligência artificial usada pela Justiça.
Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a manifestação técnica validou os riscos de inserção de comandos escondidos em documentos processuais e instituiu um Programa Nacional de Segurança para capacitação e com suporte e prevenção de riscos.
A manifestação técnica é a primeira medida nacional de orientação sobre o tema e deve ser submetida ao plenário do Conselho.
As medidas fazem parte das prioridades definidas pela gestão 2025-2027 coordenada pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin.
Qualificadora de lesão corporal praticada contra a mulher pela condição do sexo feminino também se aplica em relação homoafetiva entre mulheres.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher foi acusada de insultar e agredir fisicamente a ex-companheira por ciúmes. O Ministério Público ofereceu denúncia por lesão corporal qualificada, considerando que a agressão foi cometida contra a mulher pela condição do sexo feminino e no âmbito doméstico. A Justiça de Santa Catarina condenou a acusada só pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MP. Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, basta o vínculo doméstico familiar ou de afetividade e a condição de mulher da vítima para aplicação do sistema protetivo, sendo presumidas a vulnerabilidade e, consequentemente, a motivação de gênero.
Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham acordo de mais de 7 milhões de reais.
A conciliação foi fechada durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Rafael Oliveira.
O acordo encerra uma ação coletiva de 2018 sobre gratificação paga a motoristas da Sanasa, empresa de economia mista de tratamento de água e saneamento de Campinas. 54 trabalhadores vão receber mais de 7 milhões de reais em valores líquidos. O acordo também prevê o recolhimento de 600 mil reais em FGTS e 2 milhões de reais em encargos previdenciários para a União. As negociações vinham sendo realizadas desde o início do ano.
Justiça recebe denúncia contra organização criminosa internacional por garimpo ilegal em Roraima.
Na ação, o MPF pede a condenação dos 6 integrantes do grupo e fixação de, no mínimo, 200 mil reais em multa por danos morais coletivos. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo negociava ouro e diamantes extraídos ilegalmente no Brasil e no exterior, usando contatos e negociações no Peru para comercializar os minerais sem autorização. As investigações apontam investimento de 350 mil reais na compra de ouro e negociações de pedras avaliadas em mais de 100 mil dólares. O MPF pede a condenação dos 6 acusados por exploração ilegal de recursos minerais da União, organização criminosa transnacional, contrabando e lavagem de dinheiro, além de multa mínima de 200 mil reais por danos coletivos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova retomada de benefícios fiscais para o terceiro setor e isenção de IPI para pessoas com deficiência.
Escala 6x1, Senado vai analisar proposta aprovada pela Câmara.
Segue para sanção presidencial, política nacional para estudantes com superdotação.
Boa noite.
Boa noite.
Hospitais filantrópicos, entidades assistenciais e organizações sociais podem voltar a ter acesso a benefícios tributários suspensos nos últimos anos. O Senado aprovou um projeto que retoma incentivos fiscais para instituições do terceiro setor e também garante a isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Os benefícios referentes ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e COFINS, atualmente assegurados por uma lei complementar apenas às organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, vão se estender também a todas as entidades do terceiro setor, como afirmou a relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Infelizmente, no formato que está hoje, a Paz e outras instituições já consolidadas na área social perderiam esse benefício.
O texto aprovado ainda reverteu outras reduções de benefícios. Um incentivo que passará a valer se a proposta virar lei será o referente à doação ou destinação para patrocínio de parte do imposto de renda devido por empresas para projetos esportivos, culturais e sociais, como os voltados para crianças, adolescentes e idosos. Também foi retomada a isenção total de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
E os municípios com pendência fiscal já estão autorizados a receber recursos de emendas parlamentares. A publicação que garante essa mudança já saiu no Diário Oficial.
Esse e outros dispositivos tinham sido vetados pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Repórter Marcela Diniz.
Com a promulgação de 4 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que tiveram veto presidencial derrubado pelo Congresso, ficam permitidas doações de bens e valores no chamado defesa eleitoral, que começa 3 meses antes e vai até o final das eleições. Outro dispositivo autoriza municípios de até 65 mil habitantes que tenham pendências fiscais a celebrar convênios com o governo federal, receber recursos de programas e ter acesso a emendas parlamentares. Na sessão que derrubou o veto, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, assinalou que essas demandas fizeram parte da marcha dos prefeitos à Brasília.
São estradas, são rodovias, são escolas, são unidades de saúde, são creches, são praças, enfim, são obras muito relevantes para os municípios brasileiros.
As outras duas regras reinseridas na LDO autorizam o uso de recursos da Lei Orçamentária Anual em despesas que estão fora da competência da União e são relativas à malha hidroviária brasileira e à construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo.
Você sabe o que é ludopatia?
Ludopatia é o vício em jogos de azar. Essa compulsão provoca perda de controle, endividamento e impactos graves na vida familiar e emocional dos apostadores.
Muita gente vem se conscientizando de que essa atividade pode ser destruidora. Em meio ao avanço das bets no país, mais de 570 mil brasileiros já recorreram à plataforma de autoexclusão criada pelo Ministério da Fazenda para bloquear voluntariamente o próprio CPF em sites regularizados.
O crescimento do endividamento de famílias por conta do vício em jogos acendeu o alerta no Senado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 570 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma de autoexclusão para acesso a sites de apostas. O sistema do Ministério da Fazenda traz a possibilidade do bloqueio voluntário em todas as bets legalizadas no Brasil. De acordo com o Ministério, do total de cadastrados, 207 mil usuários apontaram a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental como principais motivos para a autoexclusão. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge milhares de brasileiros, como alerta o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de dependência em jogos de azar pode variar de 1 a 3% da população adulta. Se aplicarmos essa proporção ao Brasil, estamos falando de até 4 milhões de brasileiros já em situação clínica de vício.
Caso você deseje bloquear o seu próprio acesso aos sites e sistemas regularizados de apostas no Brasil, basta acessar autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br. Lembrando que o exclusão é sem o tio. Você deve ter uma conta gov.br para fazer a solicitação e seu CPF será bloqueado em todas as casas de apostas.
Secas mais severas, chuvas intensas e eventos climáticos extremos podem marcar os próximos meses no Brasil com o fortalecimento do fenômeno El Niño.
Diante do risco de impactos na agricultura, no abastecimento de água e até no aumento de desastres naturais, o Senado reuniu hoje no plenário autoridades e especialistas para discutir medidas de prevenção e preparação. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O climatologista Carlos Nobre alertou que para este ano se espera uma intensidade maior.
Agora, maio, junho, julho, já temos 92% de probabilidade de começar um El Niño e outubro, novembro e dezembro desse ano, a probabilidade é 98% desse El Niño ser forte ou muito forte. Então, nós temos que nos preparar muito.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso aprimorar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012, tornando obrigatórias simulações anuais nos municípios.
Se não treinar, nós não vamos conseguir executar na hora que a catástrofe acontecer.
O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, acredita que o trabalho do Senado para fortalecer o planejamento dos municípios em áreas de risco é fundamental, mas não é suficiente.
Muitos municípios brasileiros, especialmente os menores, não têm estrutura técnica, equipe permanente ou capacidade de acessar recursos federais com rapidez. O município sofre a tragédia, mas o sistema público só chega depois da água baixar. Enquanto isso, seguimos repetindo o ciclo. Desastre e reconstrução, novo desastre.
A sessão de debates foi pedida por todos os líderes partidários, com primeira assinatura de Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E a proposta que acaba com a escala 6-1 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de ontem. O próximo passo agora é a análise dessa PEC pelo Senado.
Senadores, no entanto, divergem sobre a PEC, que garante aos trabalhadores 2 dias de descanso semanal remunerado. A proposta divide opiniões entre parlamentares e setores da economia. O repórter Douglas Castilho tem mais informações.
Uma das vozes contrárias à redução da escala 6-1 para de 5-2 foi o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Segundo ele, trata-se de uma medida demagógica.
O Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história. Já tem auxílio gás. Já tem benefício de prestação continuada. Não tem cabimento. Não houve aumento de produtividade. Não houve investimento em máquinas.
Mas o senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a nova jornada é uma tendência internacional fruto justamente da modernização tecnológica.
Se a tecnologia já flexibilizou a jornada de 40 horas para os setores corporativos de tecnologia, é um contrassenso condenar o trabalho do comércio a um modelo rígido de aprisionamento de 6 dias por semana.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera a medida uma intervenção indevida do Estado.
Então, se eu vou trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, concorda com a livre escolha e apresentou uma nova PEC que será analisada pelo Senado em conjunto com o fim da escala 6-1. A proposta prevê a negociação entre trabalhador e patrão quanto à quantidade de horas trabalhadas e o pagamento proporcional às horas efetivamente cumpridas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares reduzem a jornada de trabalho semanal para 40 horas.
Proposta votada estende imunidade tributária de entidades religiosas.
Plenário amplia incentivos para a indústria brasileira de fertilizantes.
Cobertura de mais doenças com teste do pezinho avança na Câmara.
Boa noite. A Câmara examina projeto que organiza a ampliação do número de doenças que poderão ser detectadas pelo teste do pezinho. Vamos ouvir a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os prazos para ampliação dos problemas de saúde incluídos no teste do pezinho. Uma lei de 2021 lista 13 doenças a serem detectadas no exame. A legislação determina ainda que o Programa Nacional de Triagem deve ampliar a testagem em 5 etapas, mas não estabelece a data para início de cada fase. Hoje, o Sistema Único de Saúde testa os recém-nascidos apenas para 7 condições previstas na primeira fase, que inclui hipotireoidismo, toxoplasmose e hiperplasia adrenal. Pelo texto aprovado, a segunda etapa de ampliação do teste do pezinho, que inclui a detecção de doenças raras genéticas e metabólicas, deverá estar em vigor até 2027. As demais etapas deverão ser implantadas a cada 2 anos depois de concluída a segunda fase. A relatora, a deputada Rosângela Moro, de São Paulo, ressalta que a triagem neonatal é uma das formas mais eficazes de prevenção em saúde infantil. Ela lembra que a detecção precoce de enfermidades permite intervenções terapêuticas antes da manifestação de sintomas.
A triagem, ela faz o diagnóstico de doenças antes mesmo delas se manifestarem. É extremamente importante que as mães exijam, levem os seus neonatos para fazer a triagem neonatal. Quanto antes diagnosticado, você trata, até impede o desenvolvimento da doença. Um dos exames, por exemplo, ele impede o retardo mental das crianças se for diagnosticado e tratado como dentro do devido prazo.
Ao apresentar o projeto, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Segundo o parlamentar, 75% dos acometidos por essas enfermidades são crianças e 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade. Na opinião do deputado, ainda que as doenças raras não tenham cura, a detecção precoce é importante porque permite o tratamento adequado, que reduz as complicações e o risco de morte. A proposta, que estabelece datas para ampliação do teste do pezinho, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, critica o entendimento da Justiça Federal, que, segundo ele, pode dificultar a avaliação de pessoas com autismo leve e restringir o reconhecimento de direitos. Para ele, a medida contraria avanços aprovados na proteção às pessoas com deficiência.
O deputado também manifesta preocupação com possíveis impactos no acesso a benefícios sociais por famílias atípicas. Hugo Leal informa ainda que solicitou audiência pública para discutir os efeitos da medida e cobrar esclarecimentos sobre o tema.
Direitos Humanos.
Em defesa do Bolsa Família, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o programa é um instrumento de dignidade e combate à fome. Segundo a deputada, a maioria dos beneficiários conseguiu deixar o auxílio ao longo dos anos por meio da inserção no mercado de trabalho.
Benedita da Silva também aponta contradição em setores da elite que criticam investimentos sociais à população mais pobre, mas silenciam diante de subsídios e isenções concedidos a grandes empresas. Ela ressalta que as políticas de transferência de renda foram fundamentais para retirar o Brasil do mapa da fome.
Economia.
Câmara estende imunidade tributária das igrejas para a compra de bens e serviços destinados ao funcionamento das entidades. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto para alcançar também a compra de bens e serviços necessários ao funcionamento das entidades religiosas. Imunidade tributária é quando o governo fica proibido de cobrar um imposto. A imunidade sobre patrimônio e renda já está assegurada às igrejas por diversas leis. A proposta aprovada deixa claro na Constituição que a imunidade tributária vai valer também para a aquisição de bens ou serviços necessários para a implantação, manutenção e funcionamento das entidades religiosas e templos de qualquer culto. A imunidade é estendida ainda para as creches, comunidades terapêuticas, mosteiros, seminários, conventos, serviços de acolhimento institucional, atividades sociais e assistenciais e demais atividades sem fins lucrativos. As condições e critérios de habilitação terão de ser definidas por lei complementar que ainda vai ser aprovada. Relator da proposta, o deputado Dr. Fernando Máximo, do PL de Rondônia, diz que a proposta dá mais segurança jurídica para a imunidade já prevista na Constituição. Deputados da base do governo disseram que a proposta amplia um privilégio e permite que entidades ligadas à igreja sejam também beneficiadas por uma renúncia fiscal que será paga pelos demais contribuintes. Foi o que disse o deputado Pedro Kzai, de Santa Catarina, líder do PT.
Três leis e a Constituição deixa claro o apoio, a isenção tributária, a imunidade. Agora, o que se quer é extrapolar por várias modalidades de imunidade tributária, como alguém dá uma palestra, ganha 200 mil, alguém compra um avião de 20 milhões, porque vai ser para atividade religiosa.
O autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que a imunidade prevista na Constituição para as igrejas não existe na prática.
É só isso que nós queremos. Que a imunidade prevista na Constituição aconteça na prática. Eu já paguei imposto sobre tudo. O dinheiro que eu dou para a igreja não é para pagar imposto de novo. E outra coisa, se comprar um avião, um helicóptero, o senhor acha que a Receita Federal vai devolver isso?
A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o suposto uso de fundos de previdência estaduais, como o Rio Previdência, em instituições privadas, levanta suspeitas de favorecimento político. Ele alega que as denúncias sobre o Banco Master revelam uma relação que envolve integrantes da oposição.
Rogério Correia cobra a responsabilização de todos os envolvidos no caso e exalta a atuação das instituições de controle e do judiciário. O deputado espera que as investigações alcancem todos que desviaram os recursos de aposentados.
Marcon, do PT Gaúcho, denunciou supostos esquemas ligados ao Banco Master. Ele alega que o senador Flávio Bolsonaro teria visitado o banqueiro Daniel Vorcaro em busca de repasses para despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e formação de Caixa 2 para campanhas eleitorais.
Marcon exigiu também explicações do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e da liderança da legenda no Rio Grande do Sul sobre as graves acusações de desvios e benefícios financeiros ilícitos.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede.
Votação.
A Câmara aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. A repórter Daniela Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil menos dependente do mercado externo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em 2 bilhões de reais por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga